Continuando sobre o Seder de Pesach. Em primeiro lugar, é importante, principalmente para o hemisfério norte, que já tem horário de verão, que não se pode começar o Kiddush da noite do Seder antes que anoitece. Se costuma, e aí vale a pena, talvez já em outro ano me pediram, acompanha pela Hagadá e fala a página que você está, para poder acompanhar e não me perder. Então vamos começar, nós estamos acompanhando pela Hagadá e Neinu Meirot, do livro Me'afelá Leor Gadol. Vamos começar lá, né? Tem uma introdução antes que vale a pena ler. E na página 18 tem o Simanim, que são todos os itens da noite. Na página 20 tem as instruções básicas para o Kiddush. E na 22 começa o Kiddush. Então, em primeiro lugar, nós falamos antes do Kiddush, Inenim Uhanum Zumanis, costuma fazer antes de todas as mitzvot, declarar que eu estou pronto para fazer tal mitzvah. Então, isso se faz na página 22. Estou falando na página hebraica, tá? 22 e 23. Mas para não ficar repetindo os números. Muito bem. E aí, na página 24, começa o Kiddush. Então, alguns detalhes só antes de falar, e aí nós explicamos o Kiddush. Primeiro, é importante a pessoa, antes do Kiddush, pensar que a brachá que ele vai fazer para o vinho vale também para a água. Se ele quiser beber um pouco de água, para ele poder beber água. Como nós falamos, se enxágua o copo antes do Kiddush. E antes de iniciar o Kiddush, nós erguemos o copo com as duas mãos e depois seguramos apenas com a mão direita. Segundo a Kabbalah, assim faz o Sefaradim, Hasidim, se segura o copo como se fosse uma concha por baixo. Você faz a mão como uma concha e o copo fica em cima dessa concha da mão. Isso é costume hassídico e do Sefaradim. Os Ashkenazim seguram o copo normal, como se segura um copo. E esse copo deve ficar elevado a pelo menos 8 centímetros da mesa. Precisa ficar medindo. Um palmo da mesa. Cada um deve ter o seu próprio copo. Diferente de, normalmente, Shabbat e Yom Tov, que uma pessoa faz kiddush para todo mundo e você bebe só um golinho que ele te dá ou nem bebe. Aqui, cada um precisa ter o seu copo na sua frente. Quem faz o kiddush? Existem alguns costumes. Tem aqueles que costumam que todo mundo faz kiddush junto. Tem aqueles que costumam que uma pessoa faz kiddush por todos, todo mundo ouve, e quando termina o kiddush, todo mundo bebe do seu próprio copo. E tem aqueles que costumam que cada um vai fazendo o kiddush um depois do outro. Precisa de um pouco de tempo para isso, né? Como se fica na hora de fazer o kiddush? A maioria das pessoas costumam fazer o kiddush de Yom Tov sentados. Algumas pessoas costumam fazer de pé, então cada um segue o costume da sua família. No kiddush, nós vamos ter a brachá de Shehecheyanu. As mulheres que já fizeram Shehecheyanu ao acender as velas de Yom Tov, não repetem agora Shehecheyanu. Então, os homens apenas que fazem a brachá de Shehecheyanu no kiddush. Muito bem. Então, vamos falar sobre o kiddush propriamente dito, inclusive porque esse ano nós temos uma coisa diferente. O nosso primeiro seder esse ano, se Deus quiser, cai no sábado à noite, Motzaei Shabbat. E como é Motzaei Shabbat, o kiddush é um kiddush que é feito de duas partes. Ou melhor, tem um monte de partes, mas ele é uma junção de duas coisas. Por um lado, nós fazemos o kiddush, por outro lado, nós estamos fazendo o Havdalah de Shabbat que terminou. Então, por isso, o kiddush começa na página 24. Se fala, Bore Pre Agafen, Shabbat Arbanu Mikol Am, Baruch Atah Hashem Mekadesh Yisrael Vehazemanim, certo? Sem as partes de Shabbat, lógico. Não é um Shabbat. E aí, no primeiro seder, nós vamos para a página 26. No segundo seder, nós vamos pular direto para 28 no Shehecheyanu. Então, no primeiro seder, nós vamos para a página 26. E nós vamos fazer Havdalah junto. Então, nós fazemos a Brachá de Bore Meoreha Esh. e nós olhamos para as velas de Yom Tov que estão acesas. Não se faz com os dedos como se faz no Motzei Shabbat. Apenas olhamos para as velas, todo mundo olhou, segue a Havdalah. E aí nós falamos a próxima brachá. Hamavdil ben Kodesh Lechol, ben Or Lechoshech, ben Israel Amim, ben Mashvile Shesh Temi Amaseh, ben Kedushat Shabbat, ben Kedushat Yom Tov Ivdalta, e etc. Baruch Atah Hashem, Hamavdil ben Kodesh Lekodesh. Uma Havdalah diferente, o texto é diferente, o começo é igual da Havdalah normal, mas depois tem acréscimos especiais aqui da Havdalah de Shabbat para Yom Tov. E se termina a Brachá, ben Kodesh Lekodesh, que Hashem discerne entre o que é Kodesh, Shabbat, e o que é Kodesh Yom Tov. Mas são tipos de santidade diferente. Terminando ali, viramos para 28 e fazemos a Brachá de Shehreyanu na primeira noite. E na segunda noite, como nós falamos, pula a Havdalah e vai direto para o Shehreyanu. Terminamos de fazer o Kiddush. Nós temos que beber o copo de vinho. Um detalhe interessante só antes é que normalmente não se aconselha mulheres fazerem Havdalah no Motzaei Shabbat. Se o marido que faz a Havdalah. Mas, na noite do Seder, esses que costumam, que todo mundo fala o Kiddush junto, as mulheres podem falar também a Havdalah juntas, não tem problema. E aí, então, nós bebemos do primeiro copo de vinho da noite, reclinando. E aí sim, nós podemos partir para a segunda fase do Seder, que é o Urchatz. O que vem a ser o Urchatz? Urchatz, nós fazemos Netilat Yadayim, mas este Netilat Yadayim é feito sem brachá. Nós fazemos Netilat Yadayim igual sempre para pão. Aqui não é para pão, é para verdura molhada, mas é o mesmo princípio, se faz Netilat Yadayim do mesmo jeito. E não se faz a brachá e também não se deve conversar da mesma forma que se faz quando tem brachá e se espera o motzi e tudo mais, em silêncio até depois de comer o karpaz. Por que nós fazemos esse Netilat Yadayim? Tem vários motivos. Um dos motivos principais é porque quando se come uma verdura molhada, precisa se fazer Netilat Yadayim antes, a princípio. Mesmo que hoje em dia tenha uma discussão se precisa fazer ou não precisa, principalmente se faz a brachá, mas na noite do Seder nós fazemos Netilat Yadayim, sem brachá, e comemos depois esta verdura. Isso também é uma forma também de lembrar o Netilat Yadayim, ou mais até, que os Kohanim tinham que fazer, tinham que lavar as mãos e os pés antes de começar o serviço no templo, e nós estamos começando o serviço do Seder, e também lembrando o Korban Pesach e tudo mais, por isso se faz esse Netilat Yadayim. Esse Netilat Yadayim é um Netilat Yadayim só para o Karpaz. E é bom ter intenção que ele vale somente para o Karpaz, depois vai ter um Netilat Yadayim para a Matzah, bem mais para frente no Seder. Então agora a pessoa tem a intenção de ser apenas para o Karpaz. Isso está na página 28, e na página 30 nós temos o karpaz. O que é o karpaz? O karpaz é uma verdura, uma hortaliça, como nós já falamos, quando falamos sobre os preparativos, que serve qualquer hortaliça a princípio, não tem nada específico, mas existem os costumes, e a pessoa deve seguir o costume de família. Você pega salsão, salsinha, cebolinha, batata, e etc. Cada um com o seu costume de família. Existem vários motivos por que nós pegamos essa hortaliça, e vale a pena talvez ler no livro, está na página 100 do livro Meu Afilhado Jogador, tem vários motivos, mas o motivo principal é para a pessoa fazer a Adamá pensando já no Maror lá para frente. Existe uma discussão se tem que fazer a Brachá sobre o Maror, então nós já garantimos agora fazendo a Brachá e a Adamá sobre alguma coisa, e ela vale para o Maror também. E justamente para ela valer para o Maror, eu não posso comer agora demais para eu ter que fazer brachá final. E por isso que nós comemos menos do que kazai. Quer dizer, se come menos do que 27 ml, é um pedacinho pequenininho, só uma amostra grátis. Um dos motivos que nós fazemos isso é para as crianças perguntarem. Nós queremos nessa noite fazer uma série de coisas para despertar a curiosidade das crianças. Então, se a criança pergunta, você pode falar vários motivos que tem. Lê no livro, precisa saber responder. Por exemplo, pessoas importantes comem um coquetel antes de uma refeição. E hoje nós somos pessoas importantes, pessoas livres. Ou também, como nós falamos antes, para não precisar fazer a brachá de Adamá depois sobre o Maror. E assim, tem vários motivos. Se costuma mergulhar o carpaz na água com sal. Isso deve ser feito com a mão, pelo menos a pessoa deve comer com a mão. Porque se fez na Tlaziadai, justamente para comer molhando a mão. Então, se mergulha na água com sal e... Se a pessoa não tem água com sal, pega vinagre, mas não se mergulha no haroset, não tem nada a ver. Também é bom que a pessoa deixe sobrar alguma coisa do carpaz em cima da queará, para depois narrar sobre o êxodo do Egito com aquela sobra ali, e depois você guarda quando terminar o seder e no dia seguinte come no almoço. Quando nós fazemos a brachá, que está na página 30, Bore Periha Adama, nós temos a intenção de que esta brachá valha para o maror, que vai ser comido bem mais para frente no seder. Logo depois disso, nós passamos para a próxima fase do seder, que é o yachatz, na página 32. O que vem a ser yachatz? Nós dividimos, nós quebramos a matzá do meio da queará em duas partes. A parte maior, então você não quebra bem no meio, até porque é muito difícil conseguir acertar o meio, mas se faz de propósito uma parte maior, uma parte menor. De novo, é importante que não quer dizer agora um pedacinho pequenininho ou um enorme. É para ser mais ou menos alguma coisa perto do um terço e dois terços, ou até mais, assim, dois quintos e três quintos. A ideia é que eu tenha dois pedaços de matzá grandes, mas um é maior que o outro. O maior se guarda para a Ficomar, o menor retorna para a Keará. A matzá que nós dividimos é a matzá do meio. Nós temos três na nossa frente, pegamos a do meio e ela é dividida no meio, e nós guardamos o pedaço maior para a Ficomar. Se costuma o pedaço maior embrulhar em algum tecido. Hoje em dia tem até um saquinho já com zíper bonitinho para colocar a matzá. Se guarda ela lá dentro. E se costuma dar para as crianças esconderem, ou os adultos escondem para as crianças acharem, ou as crianças pegam e escondem. Precisa só lembrar as crianças que é Pesach. E a matzá não pode ser posta em qualquer lugar. E, de uma forma geral também, alimentos não podem ser postos em qualquer lugar. Então não se coloca alimentos embaixo da cama, e não se coloca alimentos no toalete. Então precisa prestar atenção nos outros lugares para esconder. Melhor esconder em lugares que estão mais Pesach, como se diz, para matzá, para comer depois na mesa de Pesach. Por que nós quebramos a matzá? Também tem vários motivos. Mas um dos motivos é que a matzá é chamada de lechem oni, o pão da pobreza. E o pobre tem pedaços de pão, não tem pão inteiro. Então por isso nós quebramos, para ter aqui um lechem oni de verdade, fora. De verdade, fora que a matzá já é um lechem oni, mas ainda fatiado fica mais oni ainda. Então, um dos motivos, tem outros motivos também, leia no livro. Por que justo a matzá do meio? Também tem um motivo para que depois a pessoa tenha a matzá inteira, que vai fazer a motzi, na frente dele, em primeiro lugar e não a quebrada. Também existe um outro motivo de quebrar a matzá para lembrar algo que aconteceu mais para frente, mas está falando sobre isso nessa noite também. O mar foi partido mais para frente. Tanto o mar como o rio Jordão foi partido quando entraram depois de 40 anos em Israel. Então, para lembrar isso, também quebramos a matzá. Por que nós tiramos a matzá do Aficoman da mesa? Primeiro, para as crianças perguntarem. E segundo, porque é uma forma de garantir que vai ter matzá para o final do seder. De repente, as pessoas estão com muita fome, esquecem e comem toda a matzá, depois chega no fim, não tem a ficomar. Então, se guarda fora da mesa. E o motivo para as crianças esconderem a matzá e tudo mais, esse, depois dá prêmio para quem acha e tudo mais, isso tudo é uma atividade para manter as crianças acordadas nessa noite. Nós queremos a participação completa deles e eles assim, bem acordados e lúcidos, prestando atenção em tudo. Uma forma é ter brincadeiras. Nossos sábios ensinam aqui vários métodos de ensino. E entre eles é manter as pessoas, as crianças acordadas com alguma atividade lúdica. Terminando o Yahat, existe um costume entre os sefaradim, principalmente, que a pessoa que está regendo o seder coloca, essa matzá foi quebrada, já está guardadinha no pano, põe em cima do ombro e as pessoas, e ele fala o versículo da Torá, que o restante da matzá eles embrulharam em panos para poder levar embora de Mitzrayim. E aí as pessoas perguntam de onde você vem, ele responde, estou vindo de Jerusalém, do Egito. E perguntam para ele, para onde você vai? Estou indo para Jerusalém, para Jerusalém. Todo mundo responde brevemente em nossos dias, um costume muito bonito. Afinal de contas, na noite do Seder, um dos itens que nossos mestres falam, e nós falamos sobre isso até na Haggadah, é que as pessoas devem sentir como se a própria pessoa acabou de sair de Mitzrayim. Então, como se faz isso, como se demonstra que saiu de Mitzrayim? Tem que sentir. Então, encenação. Encenação é uma coisa que faz a pessoa sentir, por isso tem muitas pessoas que costumam fazer algum tipo de encenação na noite do Seder. Daqueles que costumam pegar um cajado e às vezes os adultos fazem um showzinho para as crianças. Isso é muito importante, porque com certeza faz também com que as crianças tenham uma participação maior. Então, quem pode fazer isso, tem que programar, pensar. Às vezes também sai espontâneo na hora, você está tão empolgado e tão alegre, tão feliz e tudo mais, toda a família, graças a Deus, junta. Então, a pessoa acaba fazendo algum tipo de encenação, ou o que seja, principalmente, né, não chegamos lá, mas quando você chega nas pragas, é uma coisa que as crianças gostam de ouvir mais. Então, vale a pena você se preparar antes e ler os Midrashim. Tem Midrashim que contam como foram as pragas. Aliás, nós já estamos falando sobre isso, vamos fazer um pouco mais de propaganda. No livro, Me'afelá Le'orgadol, tem um capítulo. Capítulo 20. Capítulo 20, na página 205. Você tem ali algumas páginas, umas 17 páginas mais ou menos, que contam desde o começo da escravidão até o êxodo do Egito, com um pouquinho de detalhes. Se você lê isso, você está preparado para poder contar para os seus filhos na noite do Seder. Óbvio, isso daqui é só um apanhado para ter algo assim na mão. Se você pode estudar um pouco melhor, melhor ainda. Mas é importante ler isso e conhecer e saber sobre o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, para poder contar para as crianças. Nós estamos na noite do Seder, é o momento de contar para as crianças, narrar para as crianças, fazer eles vivenciar esses momentos, tanto da escravidão, como finalmente da redenção. É toda essa a ideia, esse jogo dos dois lados, para as crianças entenderem e perceberem a grandeza que é isso que Hashem nos tirou de Mitzrayim, nos formou e nos tornou um povo, uma nação. Estamos aí, graças a bom Deus, há 3.337 anos. Então é muito importante que as pessoas façam lição de casa antes, para chegar na noite do Seder afiado e poder responder as perguntas das crianças. Aí também, se tem alguma dúvida na hora, a criança pergunta, procura no capítulo que fala sobre aquela parte do Seder, tem as respostas, pelo menos, de 90% das perguntas. Óbvio que as crianças podem fazer outras perguntas. E aqui cabe uma observação muito importante. Na noite do Seder, nós queremos que as crianças perguntem. Sempre tem que deixar as crianças perguntar, mas na noite do Seder mais ainda. Carta branca. O que ele tiver pergunta, dúvidas, perguntar. Se você sabe responder, maravilha, responde. Se você não sabe responder, aí o que você faz? Muito simples. Você diz para a criança, você fez uma pergunta brilhante. Pergunta difícil, uma pergunta muito boa. dá os parabéns para ele, que ele fez uma pergunta boa. E fala para ele que a Torá tem resposta para tudo. Eu não sei te responder agora. Depois, se Deus quiser, eu vou pesquisar e eu vou te responder. Lembre da pergunta. Você pode colocar um clips. Ano passado separei já uns clips para lavadinhos, para pensar, botar na mesa. E assim, onde tem alguma pergunta, a criança faz uma pergunta, foi o clips naquele lugar da Haggadah. E depois que termina o Yom Tov, você pega a Haggadah, pega onde estão os clips e lembra qual a pergunta que a criança fez sobre aquela parte. Toma nota disso depois do Yom Tov, logicamente. E aí você pesquisa. Procura nos livros, se não você pergunta para alguém que possa te responder, e você vai dar uma resposta para o teu filho. Você demonstra para o teu filho, número um, que a Torá tem resposta para as coisas. Número dois, que você é humilde. E se eu não sei, não quer dizer nada. Eu não sou obrigado a saber tudo. Mas eu sou obrigado a pesquisar. Então eu pesquisei para você. Então primeiro eu sou humilde, que eu sei quando eu não sei, e te falo que não sei. Mas eu vou procurar. E depois você procura. E você chega para a criança depois de Yom Tov. Nem que seja um, dois, três dias depois, você chega para ele com a resposta e fala, olha, você fez uma pergunta à noite do Seder, brilhante, maravilhosa, olha só, eu não achei a resposta logo, mas agora, graças a Deus, eu tenho a resposta e eu vou te falar a resposta. Fala para ele, óbvio, se você puder falar para as outras pessoas que estavam presentes, de alguma forma, mandar para eles também, com certeza que isso vai acrescentar bastante, principalmente para outras crianças que estavam presentes, que com certeza ficaram curiosos quando o outro perguntou. Tudo isso é o essencial, é a alma da noite do Seder, mostrar para as crianças sobre a fé que nós temos em Hashem, mostrar para eles o tesouro que Hashem nos deu, que é a Torá Sagrada, que nos acompanha e continuará nos acompanhando para sempre.